Podcasts da Rádio Bandeirantes.
Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan.
Bom, ontem falávamos aqui sobre aquela conversa do ministro da Economia, Paulo Guedes, em que ele, publicamente, porque é aquela história, né? Hoje em dia, uma palestra, uma reunião, mesmo para um grupo ali restrito, ela se torna pública. As pessoas gravam, né? Com celular, etc. E rapidamente o que é dito ali vira um pronunciamento público. Até porque, se fosse algo, e o Guedes sabe disso, é claro que sabe disso, se fosse algo que o Guedes não quisesse tornar público, ele falaria, quando muito, por telefone ou numa reunião restrita ali com quatro pessoas, no seu gabinete ou na sala de um empresário. E não foi isso, né? Foi um encontro em que ele acabou fazendo críticas à Febraban, ao lobby da Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, fez críticas também à maneira como a questão do teto de gastos está sendo tratada no próprio governo. E foi um dia agitado, porque depois o Guedes falou também no tal imposto, que ele disse que é fundamental, sem ele não dá para desonerar a folha de pagamento das empresas. Porém, indo ao Congresso posteriormente, ou conversando com congressistas posteriormente, ele disse que o imposto está morto. Basicamente ele quis dizer, vocês é que decidem aí se querem o imposto, se querem desoneração, se querem responsabilidade fiscal, se querem receita para gastos ou se querem só gastos sem receita vinculada. Mas com relação ao que ele disse sobre os bancos, parece haver algumas incongruências, né? Inclusive, o site UOL, o portal UOL, obteve uma cópia do contrato que detalha o objetivo do estudo financiado pela Febraban e outras 10 entidades, não é só a Febraban, e que foi citado pelo Paulo Guedes em audiência pública no Congresso nesta quinta-feira. O Guedes havia dito que a Febraban financia estudos para ministro gastador furar o teto de gastos. Lembrando que não faz muito tempo, ele disse que o Rogério Marinho é um fura-teto, não é? Embora tenha sido ali uma expressão usada de maneira condicional, porque ele também disse que o Rogério Marinho é desleal, mas depois colocou no condicional, seria desleal, e vou considerá-lo desleal se ele disse aquilo que disseram que ele disse. E ontem, ninguém, nem o Rogério Marinho, nem o Bolsonaro, nem os deputados, como diria Nelson Rodrigues, nem os paralelepípedos das ruas, tiveram dúvida de que ele se referia a Rogério Marinho quando falou em ministro gastador e que a Febraban financiaria estudos para ministro gastador furar o teto de gastos. A proposta da Febraban e de outras entidades prevê ou defende, sugere, até porque eles não têm poder de decisão, não diretamente, de influência sim, mas prevê investimentos públicos e privados em obras de infraestrutura. Convenhamos, inclusive que o próprio governo e outros governos, inclusive estaduais e tal, defendem faz tempo, não é? Parceria público-privada, convenhamos, não é uma invenção recente, é um negócio antigo. E no Brasil começou a ser usada com mais frequência na década de 90, né, do século passado, e claro, neste século. Não só pelo governo federal, mas também por governos estaduais, municipais, na área da saúde, na área da infraestrutura. Aliás, o próprio projeto, ou digamos, o novo marco regulatório de saneamento, ele basicamente se ancora, se ampara, se apoia na ideia de financiamento privado em parcerias com o setor público. Ninguém vai privatizar rede de esgotos, mas teria investimentos privados na carente rede de esgotos que os brasileiros têm à disposição, tanto que quase metade da população não tem, de fato, uma rede de esgoto e de água tratada, se considerarmos o conjunto da população, se tem mais de 100 milhões de pessoas nessa situação. Então, as estatais não deram conta do recado, geralmente são vinculadas a estados, né? Pertencem a estados, às vezes até com alguma parceria em termos de acionistas, são empresas que têm ações na bolsa, tal, mas são majoritariamente do estado, controladas, comandadas pelo estado. Incompetentes, em sua maioria, tanto que temos esse quadro. E a conclusão levou, inclusive, à ideia de que a parceria é a salvação, principalmente partindo-se da premissa de que o contrato é bem amarrado, ou pode ser, ou deve ser, a lei prevê que seja, de maneira a garantir que quem investe em cidades grandes e médias terá também de investir em cidades pequenas. Porque se deixa por conta só da iniciativa privada, o sujeito vai selecionar. Bom, aqui eu quero que dá retorno, aqui eu não quero que não dá retorno. Então você faz um pacote. Você vai levar onde tem e onde não tem retorno. Essa é a compensação para você ter à sua disposição a rede onde você vai investir para uma população grande, suficientemente grande, para dar retorno financeiro. O que é natural. O empresário quer lucro, não é? Senão ele não vai investir. Vai investir para quê? Por amor à causa? Não. Ele investe porque ele vai ter retorno. Essa é a ideia, não é? Como o governo não tem dinheiro para isso, e as estatais são paquidérmicas, lentas, morosas, incompetentes, a maioria, então, algumas funcionam, então é necessário buscar essa parceria. Então aqui não há nada revolucionário quando se fala nessa proposta de investimentos públicos e privados em obras de infraestrutura. O Guedes não disse qual seria o estudo a que ele estava se referindo. A Febraban parece acreditar que é esse documento que cita que as propostas garantirão segurança jurídica com sugestões de mudanças legais para investimento privado. O estudo será feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, então haveria um monitoramento internacional a partir de um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Desenvolvimento Regional. A ideia é criar um plano de recuperação econômica depois da pandemia. Enfim, reengatar a primeira, porque estamos em marcha ré, né? Reengatar a primeira, segunda, terceira, para a economia voltar a produzir riqueza, a produzir emprego, abertura de vagas de trabalho, aumentar a renda da população com emprego, com melhores salários, esse tipo de coisa. Agora, citamos aqui a ideia de cooperação técnica com o Ministério do Desenvolvimento Regional, cujo titular é Rogério Marinho. E o Guedes já havia chamado o Rogério Marinho de fura-teto. Agora chamou-o de ministro gastador. E insisto, até os paralelepípedos sabem que ele se referia ao Rogério Marinho. E então, só para resumir o que diz esse documento aqui, devem ser desenhadas ações de curto, médio e longo prazos, com indicação de novos modelos de negócios que abram espaço para investimentos públicos e privados, com foco na redução das desigualdades regionais. A estratégia também permitirá o financiamento privado apoiado por mudanças legais e infralegais que tragam segurança legal e institucional, com o objetivo de atendimento à política liberal adotada pelo governo federal. Ou seja, até faz ali um elogio à suposta política liberal adotada pelo governo federal. Suposta. Chinfrim. Chinfrim. Aqui, além das platitudes, porque aqui há várias platitudes, né? Há, digamos, uma intenção manifestada, mas que não traz ali... Todo mundo diz isso. É preciso segurança legal, institucional, mudanças legais e infralegais. Todo mundo diz isso. Mas tem de combinar com o Supremo, tem de combinar com o Lewandowski, não é? Quando ele vai tratar, por exemplo, de Eletrobras, todos se lembram. Então tem de combinar com muita gente que tem poder. Mas é a saída? É. Claro, ainda mais não sendo a Noruega o país em questão. Ou seja, não tem dinheiro para gastar. Não tem. Então você vai buscar parceria. Claro que tem de ser algo que dê, não uma garantia incontestável, mas uma grande perspectiva de retorno alto. E como é que é retorno alto? É aquele que dá mais rendimento, mais retorno do que outras aplicações. O capitalista, ele olha o seguinte, espera aí, se eu colocar na letra do tesouro, se eu colocar no banco, se eu colocar no mercado de ações, ou se eu comprar moeda estrangeira, ou comprar ouro, ou comprar cobre, eu vou ganhar mais dinheiro. É isso que ele vai ver. Agora, se ele falar, isso aqui vai me dar mais retorno. É menos seguro, mas se der certo, o retorno vai ser mais alto. Eu vou ganhar mais dinheiro. É isso. E claro que ele tem de ter garantias legais, né? Segurança jurídica, como dizem. De que no meio da coisa o Supremo não vai dizer esse negócio não pode. Ou uma mudança de governo mudará a relação do Estado com a iniciativa privada. Tem de ser algo do Estado, não do governo. Algo estável, permanente, não é? Então não há nenhuma grande descoberta, nada revolucionário aqui no que está pedindo esse documento da Febraban, não é? Agora, o que fica como pano de fundo é esse embate Paulo Guedes e Rogério Marinho. E aí são muitas as hipóteses, não é, Ronald? Por quê? Até pela maneira como o Bolsonaro lida com ministros que têm mais prestígio, né, que são mais conhecidos, que têm, digamos, algum brilho próprio. Já sabemos que, de uma certa maneira, ele gosta de que haja uma pedrinha no sapato daquele sujeito. Não é?
É.
Então, algo que faça aquele sujeito gastar tempo e energia com aqueles embates. E o Rogério Marinho tem sido essa pedra no sapato. O Rogério Marinho é até engraçado quando, de repente, ele passa a ser apontado pelo Guedes como um fura-teto, gastador, etc. Porque não faz muito tempo, Rogério Marinho era visto como o liberal, né? Mr. Liberal. Mas ele foi liberal com direitos de trabalhadores. Aí a molezinha. Ele foi liberal na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, e é claro que temos uma legislação trabalhista que é problemática, não nos direitos dos trabalhadores, mas na relação de quem produz com o Estado. O que torna a produção cara no Brasil é, sobretudo e principalmente, a carga tributária e o custo das coisas. Outro dia, conversamos aqui, outro dia, há alguns meses, no começo do ano, com o Salomão, que é o presidente da Braspress. Ele falou o seguinte, 60% do nosso custo é segurança. Segurança para transportar. Por quê? Porque ele falou, tem lugar que é certo. Se você não tiver um esquema de segurança, você vai ser assaltado. Vão te levar a mercadoria. E falou, inclusive, que o problema é crônico no Rio de Janeiro. Nas estradas e nas avenidas da Grande Rio, da maravilhosa Rio de Janeiro. Naturalmente maravilhosa e despedaçada, roubada, triturada pelos governantes incompetentes e corruptos, não é? E o Rio de Janeiro é apenas um exemplo, por exemplo, de uma empresa grande que é capaz de levar mercadorias para o Brasil inteiro, mas que tem de gastar 60% do seu custo total com segurança, não é? Então, as empresas têm um custo elevadíssimo com imposto e com aquilo que cai na geleia geral. Vamos citar aqui de passagem o grande Torquato Neto, cai na geleia geral do chamado custo Brasil. Estradas ruins, portos que não comportam a demanda, quase nada de ferrovia, problemas gigantescos na infraestrutura, falta de investimento em mão de obra qualificada, o custo Brasil, essa geleia geral, que é resultado da incompetência do Estado, da corrupção, da roubalheira. Essa geleia geral é que arrebenta com as empresas. E, claro, o peso da carga tributária. Mas o Rogério Marinho balançou ali o condão para dizer não. Vamos reformar a legislação trabalhista. E quem criticava, ele dizia, isso é saudosista do getulismo. Que bobagem, não é? Que bobagem. Aliás, o governo Getúlio Vargas, de fato, fez coisas positivas, né? A carteira de trabalho, a previdência social, direitos dos trabalhadores, a CLT, que trouxe um caderno de direitos, quando não havia nada, era quase a Manchester dos tempos do capitalismo sem regras, né? Mas ao mesmo tempo ele centralizou o poder. O Brasil até o final dos anos 20 tendia a um conceito de federação, sem dúvida, tanto que havia partidos estaduais, mas a República ela é também costurada por partidos estaduais, inclusive Partido Republicano Paulista, de Itu, por isso Itu tem essa ligação histórica com a República, né? Eles apoiaram ou deram uma força para aquela quartelada que derrubou a monarquia e estabeleceu a República com o Deodoro. Então, só que mais grave do que ter centralizado o poder, Getúlio, de 30 a 45, comandou uma ditadura, principalmente já a partir, ou desde 35, quando ele usa o combate a grupos extremistas para fortalecer demais o poder do governo, colocar sob seu poder até tribunais e o Congresso. E em 37 aquilo é formalizado no Estado Novo. E uma ditadura que, repito, dava piscadelas para o nazifascismo, não é? Então ninguém tem de ser saudosista em relação ao período em que havia um governo fascistoide, que trouxe conquistas importantes na área trabalhista, mas que foi um grande problema ao inchar o poder do Estado e, sobretudo, ao adotar práticas fascistas, né? A questão é essa. Quando falamos em direitos do trabalhador, não nos remetemos apenas à Carta de Lavoure do Mussolini, de jeito nenhum, né? Ali era o Estado querendo abraçar tudo, comandar tudo. O fascismo é, por natureza, ruim, degradante, ataca as liberdades individuais, as liberdades institucionais, os direitos, quer controlar tudo, da fábrica de pregos à escola. Não presta. O fascismo não presta. Então não temos de nos remeter à CLT ou à Carta dos Trabalhadores de Mussolini. Na verdade, podemos nos remeter a coisas muito anteriores. A social-democracia, não é? A ideia de que a riqueza produzida alcance também aqueles que fazem parte da produção de riqueza. Não apenas quem tem o capital, quem investe, claro que esse tem de ser remunerado. E quanto mais dinheiro ganhar, melhor. quem investe no capital constante, quem garante o capital variável, o pagamento de salários, mas o assalariado, o trabalhador, deve participar da riqueza produzida, não é? E não ter apenas parte do seu trabalho remunerado, porque uma parte nem é remunerada. Agora, então é fácil ser liberal atacando direitos dos trabalhadores, como fez Rogério Marinho. Mas agora, a ideia de que ele é um liberal vai desaparecendo e dá lugar, pelo que diz o Paulo Guedes, ao sujeito que quer investimento público, ainda que em parceria. E o que o Paulo Guedes está dizendo é basicamente o seguinte: todos nós queremos investimento, queremos acelerar a economia, mas o governo não pode gastar o dinheiro que não tem. É simples assim, não é? Ou encontra recursos para investimento, ou não pode investir, a não ser, claro, com parcerias. Mas as parcerias não são sem contrapartida. A iniciativa privada quer a contrapartida do Estado. E o Estado tem de ter recursos para isso. Então, esse é mais um capítulo desse embate que, convenhamos, não é que gasta energia do Paulo Guedes e do Rogério Marinho. Gasta energia e tempo do país. Ronald.
Podcasts da Rádio Bandeirantes.